RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Exterior de España.
Emissão em português. Olá, é quarta-feira, 4 de junho. A emissão em português da Rádio Exterior da Espanha já está no ar comigo, Estela Viana, e com Guillermo Garcia na redação, além de Kamala Bicari na parte técnica. Estamos no estúdio 205 da Casa da Rádio de Madrid e, para não perder o costume, hoje vamos olhar com mais atenção para a América Latina. Com a ajuda do nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Gabitti, vamos falar sobre a eleição de membros do Judiciário no México e o projeto de lei da devastação aprovado no Senado do Brasil. Mas antes, abrimos o programa com um pouco da atualidade do dia. A Espanha anula mais um contrato de compra de equipamento militar com Israel em represália pela guerra na Faixa de Gaza. A prioridade do governo espanhol é deixar de fazer esse tipo de transação com o Estado hebraico e é inclusive um compromisso que a administração do premier Pedro Sánchez assumiu. Nesse sentido, o governo espanhol cancelou ontem um contrato de 287 milhões de euros de compra de 1.700 mísseis fabricados por uma empresa israelense.
Ao mesmo tempo, o parlamento espanhol está debatendo uma lei que visa proibir definitivamente a compra e venda de armas a países investigados por crimes contra a humanidade, como Israel. O país é atualmente investigado pelo Tribunal Penal Internacional. Pilar Alegría é a porta-voz do governo.
Aquí el objetivo está claro y además así lo explicaba la propia secretaria de Estado, que es de una desconexión total de la tecnología israelí.
Ela conta que o governo espanhol está buscando alternativas para reforçar o arsenal das forças militares da Espanha.
E justamente na Faixa de Gaza, a entrada de ajuda humanitária está sendo boicotada por Israel. Nos últimos dias, os pontos de distribuição de alimentos no sul do território foram atacados e mais de 2 dezenas de civis palestinos morreram somente nesta quarta-feira. Em uma semana, mais de 100 pessoas foram assassinadas e quase 500 ficaram feridas. O próprio exército israelense e fontes palestinas confirmaram os ataques classificados pela ONU como crime de guerra. Israel alega que disparou contra suspeitos nos locais. A distribuição dos alimentos tem sido feita desde a semana passada pela Fundação Humanitária de Gaza, uma entidade privada apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, que opera à margem da Organização das Nações Unidas. A ONU critica a fundação por colocar em risco civis palestinos ao forçá-los a caminhar quilômetros para obter comida em rotas perigosas e ainda afirma que os pontos de distribuição de Israel, todos no sul do território, facilitariam um plano israelense para deslocar a população do norte de Gaza.
Nos últimos dias, multidões de palestinos famintos têm chegado aos locais de distribuição na esperança de receber um pouco de comida. Hoje à tarde, o Conselho de Segurança da ONU votará uma resolução exigindo um cessar-fogo no território palestino. A expectativa, porém, é que a medida seja vetada pelos Estados Unidos, principal apoiador, financiador e fornecedor internacional de armas para Israel.
O emprego na Espanha atinge valores históricos. O mercado de trabalho ultrapassa os 21 bilhões e 800 milhões de pessoas empregadas no mês de maio, uma cifra nunca antes vista no país. Já a taxa de desemprego também oferece números positivos. Pela primeira vez em 17 anos, há menos de 2 milhões e meio de pessoas em situação de desemprego.
Para a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, o emprego na Espanha vive uma situação inédita.
Es una reducción absolutamente histórica y es fruto de las políticas que ponen en el centro la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras. Gobernar para la gente trabajadora sí da frutos.
Os bons dados se devem principalmente ao aumento da contratação com a chegada das boas temperaturas em uma época de enorme crescimento das contratações. O setor da hotelaria é o principal responsável pelo crescimento do mercado de trabalho, já que 40% das contratações no mês de maio foram nesse setor.
O Museu Nacional de Antropologia do México é o novo prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia.
Conceder o prêmio Princesa de Astúrias de la Concordia 2025 ao Museu Nacional de Antropologia de México. heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación.
A Fundação Princesa das Astúrias destaca o papel do museu como herdeiro de uma longa tradição em defesa do patrimônio antropológico da humanidade. A instituição cultural que conserva o patrimônio etnográfico e antropológico do México conta com mais de 13 mil peças que mostram a diversidade cultural e étnica do país. O museu, inaugurado na Cidade do México em 1964, recebe mais de 3 milhões de visitantes por ano. O prêmio, que a cada ano a Fundação Princesa das Astúrias entrega, reconhece o trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário realizado por pessoas e por instituições nacionais e internacionais e é no valor de 50 mil euros. A cerimônia de entrega será no mês de outubro.
Do esporte, a seleção espanhola feminina de futebol lutará por ser a melhor equipa da Europa. A seleção ganhou a Inglaterra por 2-1 com uma virada espetacular.
E ojo porque pode pegar novamente Pino! Hasta que Montse Tomé decidió alinearla en este 11 para hacer esto.
A jogadora Claudia Pina, que saiu do banco no segundo tempo, foi a grande protagonista do jogo, com 2 golos em menos de 10 minutos. A vitória dá acesso à fase final da competição, que começa no mês de outubro, e onde a seleção espanhola enfrentará as equipas de França, Alemanha e Suécia.
Rádio Exterior de Espanha.
É isso aí, já estamos com a Alexandra Gabitti do outro lado da linha. Oi, Alexandre.
Olá, Estela.
Bem, hoje a gente vai destacar as eleições únicas, inéditas, realizadas no México nesse fim de semana, em que houve um voto popular para escolher os membros do judiciário no país. São 2.680 funcionários que vão de ministros da Suprema Corte até juízes de primeira instância. E o governo alega que é uma forma de combater a corrupção e a impunidade do sistema judicial, mas também há muita crítica a respeito desse processo, né, de por que votar no judiciário através de um plebiscito, como fazemos com presidentes, governadores, etc. Por que que é perigoso, Alexandre? E também lembrando que houve uma alta abstenção.
Pois é, Estela, essa eleição inédita, né, enfim, no México e raríssima, né, em outros lugares do mundo, na Bolívia tem uma eleição parecida, nos Estados Unidos, em alguns estados, juízes de primeira instância são eleitos pelo voto popular. No México, essa eleição ela é o resultado da reforma judicial que foi aprovada em setembro do ano passado, né? E essas eleições, na verdade, são apenas o primeiro passo de uma reconfiguração profunda do sistema de justiça mexicano, né? Que vai ser implementada de uma forma escalonada até 2027. Então, não foram eleitos todos os magistrados, né? Mas apenas uma parte, né? Foram cerca aí de pouco mais de 2.600 cargos, né? O total são 7.700 postos judiciais. Então, ainda temos aí cerca de 5.000 ainda postos que serão aí alvo de eleições nos próximos 2 anos. Bom, a presidenta Cláudia Sheinbaum celebrou a ocasião como um passo decisivo para democratizar uma das instituições mais opacas e elitistas do país. É claro que essa questão aí da baixa participação do eleitorado, em torno de 13%, é algo isso também coloca um problema, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, né?
Sim, mas, só para abrir o parênteses, não é um projeto da Sheinbaum, ela está há pouquíssimo tempo, era a primeira presidente mulher, à frente do México é de Manuel López Obrador, né? Mas ela acabou herdando esse projeto e comprando, obviamente, né, a ideia.
Exato. Exato. Esse projeto, essa proposta de eleger os membros do judiciário nasceu durante o governo de Obrador, né, que foi de 2018 até 2024, mas só foi possível, claro, graças à maioria parlamentar e constitucional aí, conquistada em 2024 pela coalizão Quarta Transformação. A Cláudia Sheinbaum herdou não apenas a presidência, mas também a missão de executar uma das reformas mais controversas do projeto político do Obrador, né? A lógica dessa reforma é clara, segundo o governo, é romper com um sistema judicial historicamente alinhado aos interesses das oligarquias econômicas, permeado aí por nepotismo e acusado frequentemente de favorecer o crime organizado. A Cláudia Sheinbaum argumentou que metade do judiciário atual chegou ao cargo por ser parente de algum magistrado, são palavras textuais dela, né? E que muitos juízes liberaram recursos de origem duvidosa ou atuaram diretamente para beneficiar integrantes de cartéis, né? A eleição direta desses ministros da Suprema Corte, por exemplo, né, que foram já trocados os nove, são 11 ministros, mas a partir da reforma agora foram eleitos 9, né, ministros da Suprema Corte, visou justamente confrontar esse modelo, né? A nova composição do tribunal traz 5 mulheres e 4 homens, né, escolhidos aí a partir de listas formadas por propostas do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário, né? A presença aí de perfis comprometidos com causas sociais, em tese, representa, claro, um avanço, né? Também há motivos legítimos de preocupação, né? Os críticos da reforma alertam que submeter o judiciário a voto popular pode comprometer sua independência frente ao Executivo e ao Legislativo, além de abrir espaço para a influência de partidos políticos, até mesmo do narcotráfico, né? Organizações independentes identificaram aí dezenas de candidaturas com um histórico, no mínimo, problemático, né? Incluindo vínculos aí com redes criminosas e acusações de corrupção. A baixa participação eleitoral, aí, em torno de 13%, como eu disse, né, é um outro problema, é um outro desafio, né? Embora a presidenta tenha minimizado o índice de comparecimento, é inegável que a complexidade do pleito, com múltiplas células e candidatos desconhecidos, dificultou o engajamento da população. Os mexicanos fizeram até uma medição aí, cada pessoa demorava mais ou menos 9 minutos dentro da cabine para votar, né? Então, um processo bastante complicado. E isso, claro, que afasta o eleitor. E em muitas regiões, o cidadão comum não tinha clareza sobre as funções dos cargos em disputa, porque também são de vários tipos aí de tribunais, várias hierarquias dentro do judiciário, uma estrutura complexa, né? E também não tinha informações claras sobre o histórico dos candidatos. Em certos casos, houve relatos de distribuição aí de cartões com instruções de voto por operadores políticos, levantando suspeitas aí, claro, sobre a lisura do processo.
Então, basicamente, o que faltou foi uma educação, né, para a cidadania. E é muito fácil entender, porque é tão complicado entender como funciona o sistema judiciário, porque em qualquer país, até os termos, é muitas vezes dificílimo da gente entender, né? E saber o que cada instância faz e como que ela vai afetar a nossa vida é realmente deixar isso nas mãos da população. Parece bem complicado e até a gente entende porque outros países não fazem, né, esse tipo de votação.
Exato, Estela. É todo um processo, né? Todo um processo de aprendizado, na verdade, né? Que vai, se o México continuar nessa linha, se desenrolar ao longo de várias eleições, ao longo dos anos, né? Mas, apesar desses problemas, né, os setores preguiçistas mexicanos estão dizendo que a reforma judicial representa um avanço significativo, né? Tornando aí o judiciário sujeito ao escrutínio público, se abre a possibilidade de responsabilização popular em um poder que até então operava sem qualquer contrapeso real, né? O judiciário não é um poder neutro, ele tem sido um instrumento das oligarquias historicamente no México, isso é inegável, né? E essa eleição permite tornar visível o caráter político do judiciário, né? Oferecendo uma oportunidade concreta para redefini-lo a partir aí do voto popular. Essa posição é reforçada por acadêmicos, né? Como, por exemplo, a Viridiana Rios, que é pesquisadora da Universidade de Harvard, professora também em Harvard, né? Ela reconhece os riscos do modelo, mas também a necessidade de questionar os dogmas da democracia liberal, né? Ela disse que o novo sistema obriga a coalizão da Quarta Transformação a assumir a responsabilidade pelos rumos do judiciário. Ou seja, se a justiça continuar falhando, os cidadãos não podem mais culpar uma corte supostamente neutra ou isolada. A conta política vai recair sobre a coalizão governista que propôs e executou essa reforma. É uma proposta arriscada, Estela, sem dúvida nenhuma, mas também uma chance rara de reconstrução institucional a partir do povo.
Sim, o México, de repente, pode dar um exemplo para os demais países, ou servir de antiexemplo também, né? Corre esse risco.
Sem dúvida. Nessas eleições, foi eleito também uma nova instância, que é o Tribunal de Disciplina Judicial. Ele terá a missão de supervisionar a atuação dos magistrados e juízes. Até então, impensável no México, isso não existia. Segundo o governo, isso vai permitir sancionar casos de corrupção com mais eficácia, com mais transparência. Claro, a oposição insiste que a reforma é uma farsa, que o novo modelo apenas transfere o controle judiciário das elites tradicionais para o bloco político governante, enfim. Argumentam também que a mudança prejudica a imagem internacional do país, em especial perante aí as agências de controle, né, de classificação de riscos, investidores estrangeiros, isso vai afastar investidores, etc. Mas, diante desses dilemas, a pergunta que fica no ar é quem ganha e quem perde com essa transformação. Né? O México vai ter, nos próximos anos, a chance de responder essa pergunta. A renovação completa do judiciário está prevista para 2027 e vai ser acompanhada por atenção dentro e fora do país. O resultado vai depender muito da postura dos novos ministros, da capacidade das instituições de manter um mínimo de equilíbrio entre representatividade e independência, né? Agora, o que não se pode ignorar é o significado simbólico, né, dessa eleição. Pela primeira vez, o povo mexicano teve a chance de escolher quem vai julgar seus conflitos, quem vai decidir sobre suas liberdades, seus direitos trabalhistas, seus territórios. Como disse a presidenta Sheinbaum, a justiça também é uma questão do povo. E em termos de retrocesso democrático em tantas partes do mundo, o México aposta em mais cidadania, com todos os riscos e contradições que isso acarreta. É cedo para julgar os resultados, mas é legítimo reconhecer a ousadia do gesto. Afinal, a democracia também se constrói com ensaios, com erros e com novas perguntas. E o México, nesse momento, está fazendo as perguntas certas.
Sem dúvida, Alexandre. A gente vai acompanhar por aqui, nesse nosso espaço semanal. E faz duas semanas foi aprovado no Brasil um projeto de lei sobre regras de licenciamento ambiental. A gente deixou passar esse PL, que é chamado PL da Devastação, que inclusive tem a rejeição do próprio governo federal, que considera um desmonte do licenciamento ambiental brasileiro, mas ainda não é lei, ainda precisa passar novamente pela Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado pelo Senado, né? Mas a gente quer saber do que se trata esse projeto e porque realmente a gente, acho que em algum momento a gente chegou a trazer essa questão aqui nessa nossa conversa, Alexandre, mas refresca para a gente que pontos são considerados mais polêmicos desse projeto.
Perfeito, Estela. A gente só precisa colocar isso que você falou dentro de um contexto específico ainda, né, que torna esse PL da devastação, que é o apelido, né, do projeto de lei do licenciamento ambiental, esse é o nome formal, né, que torna isso uma verdadeira aberração. Quer dizer, o mundo está se preparando para a COP30. O Brasil vai sediar a COP30 no fim do ano em Belém. Exato. Né? E o Brasil pretende se apresentar, evidentemente, como uma liderança climática global. Aí agora o Senado aprova esse PL da devastação.
Pois é, bem nesse momento.
Contraditório.
Isso, mas constrangedor também, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Vamos tentar falar um pouco aí dessa proposta, né? Essa proposta busca, entre aspas, simplificar o licenciamento ambiental no país. Mas o que se apresenta como uma desburocratização é, na prática, a institucionalização da destruição. Trata-se de um pacote completo de retrocessos. Por exemplo, um autolicenciamento sem análise técnica, eu vou detalhar mais isso. Isenção de licenças para atividades agropecuárias, afrouxamento da proteção da Mata Atlântica, por exemplo. Facilitação de grandes empreendimentos por meio da recém-criada licença ambiental especial, inserida aí nesse projeto por emenda do próprio presidente do Senado. Né? O que se tenta aprovar é uma licença ampla, geral e restrita para a devastação do país, a serviço de conglomerados transnacionais, do agronegócio, da mineração e da infraestrutura predatória. Como disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o projeto representa um golpe de morte na legislação ambiental brasileira. Nas palavras do climatologista Carlos Nobre, respeitadíssimo no Brasil e no exterior, diga-se de passagem, é uma ameaça direta aos biomas brasileiros, né? E pode aprofundar degradação ambiental em todo o país. Né? Os impactos potenciais não são teóricos, eles são mensuráveis, são irreversíveis, dramáticos mesmo. Por exemplo, o Instituto socioambiental alerta que o projeto de lei ameaça mais de 3 mil áreas protegidas, incluindo aí cerca de 259 terras indígenas e mais de 1.500 territórios quilombolas. O projeto de lei, como ele está redigido, permite, por exemplo, que empreendimentos ignorem a consulta a essas populações, que historicamente foram protegidas ou estão protegidas pela Constituição brasileira. Esses territórios, em efeito de licenciamento, simplesmente deixariam de existir, né, ou deixarão de existir, caso esse projeto de lei seja aprovado. A devastação não atinge apenas as florestas, mas também o modo de vida dos povos que habitam nesses espaços, né? A proposta joga o descaso e a violência comunidades de mais de 40% das terras indígenas e mais de 95% dos territórios quilombolas do país. O texto propõe um projeto político de exclusão que joga à margem da legalidade e da cidadania milhões de brasileiros que já são, por si só, estigmatizados e empobrecidos, né? A criação dessa licença por adesão e compromisso é um dos dispositivos mais perigosos. Ela permite que empreendedores de pequeno e médio porte obtenham licenças ambientais com base apenas em autodeclarações. Ou seja, né, o candidato aí a empreender, ele faz uma autodeclaração, ele diz que não vai cortar árvore, ele diz que não vai poluir a água, né, e pronto. Não há nenhuma análise técnica prévia, não há nenhum controle. Esse modelo, na prática, anula o licenciamento ambiental e transforma o processo numa mera formalidade, numa mera papelada burocrática. Não vai ser necessário avaliar os impactos ambientais, tampouco estabelecer medidas de compensação, e a mesma coisa se aplica à licença ambiental especial, né? Aqui simplifica o licenciamento de obras de grande porte consideradas aí estratégicas pelo governo. Agora, o que são estratégicas, né? Uhum. O que define esse conceito de obras de grande porte estratégicas? Obviamente que o texto não fala, né? Isso fica, obviamente, na subjetividade. Para quem vai servir essas obras? Quem vai se beneficiar com essas obras?
Olha, exato, essa é a pergunta, imaginar, né? Não, mas...
Exatamente. O que a gente está... Essa desregulamentação brutal, que na verdade é isso que a gente está vendo nesse projeto de lei, abre caminho para novas catástrofes ambientais, como a gente já viu em Mariana, em Brumadinho, né, que a gente inclusive tratou desses temas aqui, né, desastres que, vale lembrar, mataram centenas de pessoas, devastaram rios e comunidades inteiras durante anos. Né? Essas regiões até hoje não se reergueram. Felizmente existem vozes que se levantam contra esse descalado, como por exemplo a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele afirmou numa entrevista à revista Piauí, que foi publicada ontem, né? Ele disse que o PL da devastação vai ser contestado pelo Supremo, ou no Supremo Tribunal Federal, por uma questão muito simples, por incompatibilidade com a Constituição Federal, especialmente naquilo que se refere aos direitos de populações tradicionais e à proteção dos biomas, como eu referi há pouco, né? Os direitos dessas populações tradicionais está garantido pela Constituição. Então, não se pode aprovar uma lei que atente contra esses direitos, né? Em outras palavras, o judiciário vai ter que corrigir o que o legislativo deformou, né? Diante de tamanho retrocesso, a sociedade brasileira tem reagido, embora timidamente, vamos aqui reconhecer. No domingo, dia 1º de junho, tivemos manifestações contrárias ao projeto de lei em 8 capitais do país. Bom, tivemos aí alguns milhares de pessoas que foram às ruas para pedir o veto presidencial e também apoio, né, a ministra Marina Silva, né, que foi inclusive alvo de ataque de senadores durante sessões do Congresso na semana passada, né? Foi um show de horror, como se diz aqui, né? Foi uma coisa, um espetáculo deplorável, né? Ela foi atacada por ser mulher, por ser ecologista, enfim, uma coisa realmente horrorosa ali, de senadores que representam o agronegócio, né, que representam aí as oligarquias brasileiras, né? A resistência cresce dentro e fora do parlamento, felizmente, entre movimentos populares, ambientalistas, cientistas e setores progressistas do governo. A esperança agora repousa sobre duas frentes: a mobilização social e a articulação institucional para barrar o avanço do projeto de lei na Câmara dos Deputados. A própria ministra Marina Silva aposta no diálogo com lideranças partidárias e com o presidente da Câmara dos Deputados para adiar essa votação. Porque, é claro, tudo isso é aprovado a toque de caixa, sem discussão, sem debate, né? Então o tempo aí pode ser uma trincheira de luta. E o veto presidencial, se necessário, seria a última linha de defesa. Embora já tenha lido aí notícias de que o presidente Lula estaria disposto a aprovar essa legislação, o que seria realmente o fim da picada, literalmente, né? Não se trata de salvar a floresta, né? Embora isso por si só já justificasse qualquer esforço, trata-se de aprovar, ou de preservar, melhor dizendo, o pacto civilizatório. Pacto civilizatório que nos trouxe até aqui. O Brasil quer se apresentar ao mundo como liderança ambiental, mas precisa decidir se fala com a voz dos povos da floresta ou com o eco dos tratores, né? E claro, vamos também, temos que confiar, não tem outro jeito, no Supremo Tribunal Federal, né? No ministro Flávio Dino, que, enfim, se manifestou claramente, né, nessa entrevista que eu mencionei, e que talvez realmente esse assunto só seja resolvido no Supremo, né? Novamente o Judiciário corrigindo os abusos do Poder Legislativo.
Enfim, Alexandre, vamos acompanhar também isso por aqui, ver como que o andamento desse projeto seria, no mínimo, contraditório. A gente, no mínimo, né? Exato, a gente conversa na semana que vem, então. Até lá.
Combinado, então, Estela. Até lá.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. Remember when we used to sing sha la 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 la, just like that, sha la 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 la.
Estamos escutando Brown Eyed Girl, uma das músicas mais conhecidas de Van Morrison. O veterano artista da Irlanda do Norte vai dar a largada ao Noches del Botânico, um dos principais festivais de música do verão na Espanha.
O evento, que se celebra há quase uma década nos meses de verão, reúne grandes figuras do panorama musical nacional e internacional. O cartaz da nona edição das Noches del Botânico está cheio de estrelas da música. Mais de 70 artistas vão marcar presença no palco do festival, como Santana, Seu Jorge e Lori Meyers. Eco a canção Broken Record do último álbum do Van Morrison, que a emissão de português se despede por hoje. Tchau!
Broken record. Babadooday. Babadooday, Babadooday, Babadooday. Take me to the break. Don't make any mistake. Ha! I got to stay awake.
Stay awake.
No matter, no matter what it takes. And play me that.
Broken record, 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 bro